Jovem Protagonista.
E hoje, Jovem Protagonista, representado por Josiane Félix. Boa noite, Josi.
Boa noite, Yolanda. Boa noite a todos na rádio. Ei, gente.
E só para deixar claro, eu acho que é a primeira vez ou segunda que não temos adolescentes no Jovem Protagonista, não é, Josi? Tivemos uma dificuldade hoje na chegada deles.
Isso, hoje a gente não tem os adolescentes, mas os textos deles estão aqui com a gente.
Josiane, seja bem-vinda aqui conosco.
Não estamos escutando muito bem o professor Luciano. Tenta de novo, Luciano.
Ui, estou falando com a Josiane, que ela é muito bem-vinda entre nós. Seja bem-vinda.
Pois é, tivemos o recesso em agosto e estamos de volta.
Isso.
Mês que vem a gente está aqui de novo.
Isso. Só para lembrar, Josiane Félix é formada em letras e é mestranda aqui da Faculdade de Educação da UFMG. É professora do Sistema Socioeducativo, atuando na Escola Jovem Protagonista como professora de língua portuguesa. E que vai conversar com a gente hoje sobre um super projeto. Como chama o projeto mesmo? Vê se você lembra.
Dá o tom para mim.
Deixa eu ver qual tom eu daria.
É. Acompanha, Libere.
Hoje não.
Ah, tá bom. Mas e como é que chama o projeto? Vocês não vão falar o nome do projeto aí para os nossos ouvintes?
Projeto Tom da Palavra.
Tom da Palavra.
Tom da Palavra,
qual,
professor.
Qual que é o tom da palavra, Libere?
Bom, depende do discurso, né?
É, esse é que é o objetivo, depende do discurso.
E nesse caso específico aqui desse discurso que desenrola e desembola, qual que é a ideia do tom?
Bem, antes de falar do nome, eu vou falar um pouco do projeto. Ele nasceu em 2011, então a gente já está aí há alguns anos na estrada. A gente atende, em média, 50 adolescentes por ano nesse projeto. E é um projeto que se preocupa em criar um fluxo editorial completo com os estudantes.
Que nome complexo,
um fluxo
editorial
completo.
Significa o que mesmo?
A gente se apropria de alguns textos, discute determinadas temáticas que são tópicos da literatura, são recorrentes, conhece algum repertório. Normalmente eu chamo de poesia não escolar, né? Que são as poesias que não vão aparecer nos livros didáticos, os autores que não são selecionados para o livro didático. E a partir daí, os adolescentes criam os seus próprios textos. A gente promove a revisão do texto ou com troca, eu corrijo do meu colega para a gente ter o distanciamento, ou com um prazo de afastamento do texto, ficar 15 dias sem ler esse poema de novo.
Deixa ele engavetado.
Deixa ele engavetado para fazer uma revisão, né? E finalmente a gente diagramar e criar algum tipo de publicação. E aí, marcador de texto, libreto, cordel, a comemoração com marcador de texto, muita gente coleciona,
isso,
né?
Isso, um deles.
É, tem uns marcadores incríveis, olha, esse texto aqui está num marcador, por exemplo, é do aluno David. Quero me casar com uma índia, com uma preta, uma branca, uma morena, uma loira, uma muda, uma cega, uma gorda, uma magra, porque o amor não tem preconceito.
Uau!
E onde está o tom do projeto?
Então, quando eu era muito pequena, minha mãe ouvia Bossa Nova, os pais, e eu sou apaixonada pelo Tom Jobim. E eu gosto especificamente muito do CD dele com Frank Sinatra, que é aquela famosa história do telefonema, quando ele estava no bar e ele não acreditava que era o pessoal do Frank Sinatra tentando falar com ele. Uma semana depois, em Nova York, entra o Frank Sinatra e quer gravar as principais canções. E eu levava muito esse CD para os adolescentes e nunca funcionava, eles sempre odiavam o tom. E aí, conversando com outro professor, ele virou para mim e falou assim: Josi, Claro, você vai começar por eles? Não, leva a Roberta Sá, com um vestido branco, uma flor no cabelo, uma pessoa jovem. Depois você fala, ó, de onde é que saiu isso? E aí a gente foi chegando no tom. Mas o tom também é um jogo, uma brincadeira. A gente está desde o ano passado construindo um dicionário de gírias nessa brincadeira toda e eu tenho descoberto coisas incríveis. O dicionário de gíria é algo que a gente se diverte muito fazendo junto, que é o momento que a gente pode trocar. Eu falo, ó, eu ensino para vocês uma coisa que eu saiba de língua portuguesa ou de literatura e vocês me ensinam uma gíria nova.
Depois você vai contar para gente algumas gírias novas.
Uau,
aqui,
vai. Será?
Vai.
Tem umas muito divertidas.
Nesse jogo de palavras que você está nos falando aí, que ia começar lá, não sei, 2011, deve ter muitas palavras interessantes.
Sim,
né?
Tem palavras incríveis, né? É, por exemplo, blindada é o marmitex.
Ah,
não é incrível? É super
só,
imagético.
Manda
uma blindada.
Olha só.
Outra.
Ai.
Essa eu vou começar a usar.
Blindada. Pisante, que é o sapato.
Isso.
Pisante.
Outro dia eu ouvi panagem. Professora, eu preciso comprar uma panagem, um pisante.
Isso.
A panagem, eu acredito que é a roupa, né? Uma camiseta, algo assim.
Tem o pãozinho, que é o Marrocos.
Eu fiquei do mesmo tamanho.
É. Pão francês é o Marrocos.
Marrocos. Por que Marrocos? Os outros assim,
eu até hoje não consegui entender, mas Marrocos. É interessante. Biscoito, qualquer outra coisa, eles chamam de mascante.
Olha só.
Dá um mascante, você tem um mascante.
Mas isso nós estamos falando aqui em torno do tom, mas o projeto não chama tom apenas. Como
não.
É que chama o projeto? Você vai
tom
chegar
da palavra.
Tom da palavra.
E aí a gente chega na palavra. É, eu penso que uma das características importantes aí da música brasileira e dos escritores brasileiros, e eu discuto isso com os estudantes, levo normalmente uma entrevista para eles assistirem do professor Wisnik, que é uma referência importante para discutir música e literatura.
Teve aí semana passada.
Isso, teve aí semana passada. E eu acho que a grande contribuição dele é pensar mesmo como o escritor brasileiro, ele se corresponde com a música para fazer literatura. Né? Essa literatura que é musical, que é popular, que chega, né, e toca os sentimentos.
Então, essa é uma coisa super interessante, que geralmente quando a gente faz aqui o jovem protagonista com os adolescentes, eles e elas cantam pra gente aqui. Vai. Como que você vê isso, Josi? Posso chamar de Josi?
Claro,
né?
Deve.
Como você vê essa questão, essa tomada da palavra pelos meninos e meninas do socioeducativo?
Olha, na verdade, isso é protagonismo, né? Eu falo que a gente tem mania de assujeitar, né? A gente quer dar voz ao sujeito, mas a gente assujeita ele, porque a gente continua falando. A gente se apropria daquele discurso e reproduz aquele discurso de acordo com nossas leituras, né? E quando o sujeito ele tem oportunidade de ter recursos linguísticos e tem espaço aberto para falar, a gente pode esperar de tudo. E aí a literatura nasce aí, ela nasce no indizível, né?
Isso é muito bacana, porque, de modo geral, são adolescentes que, não vou generalizar tanto assim, mas são adolescentes que ficaram excluídos da escolarização durante algum tempo, né? Então, algumas dificuldades com relação à língua devem ser encontradas assim, pelo professor, né? E como que você consegue oferecer um universo de linguagem assim, para que eles possam criar? Isso é um trabalho muito rico.
Então, aí é que a literatura que eu vou chamar de não escolar aqui, que é essa que não aparece no livro didático, é interessante. Né? Ao invés de levar para os meninos um texto parnasiano do Olavo Bilac, a gente leva um texto com verso livre, igual Satânia, né? Que é uma cena maravilhosa de uma mulher sendo banhada pela lua. Né? Por que não Hilda Hilst na escola, né? Discutir o feminino a partir de uma voz feminina. E eu acho que esses textos são caros para abrir um panorama sobre o que é a literatura e a expressividade dos estudantes. Esse recurso, depois a escrita totalmente livre, que é esse momento de criação. O afastamento é importante, porque a gente vai ter um processo totalmente diferente na hora da revisão do texto.
Então,
na hora da revisão do texto é que a gente vai literalmente trabalhar esses recursos linguísticos e o que o professor de português tem que fazer todos os dias.
Faz parte do ofício. Então, nós estamos aqui conversando com a Josiane Félix, a Josi, que é professora do Sistema Socioeducativo aqui de Minas, dando aula na escola Jovem Protagonista. Hoje é dia daquela parceria nossa do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil com a escola Jovem Protagonista. E então, nesse sentido, a gente está conversando aqui com a Josi. Pois não, Yolanda?
Isso aí, intervalo ao som de Roberta Sá cantando Brigas Nunca Mais, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E já voltamos.
De que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dele precisou, e ele então nos socorreu. E o nosso amor mostrou que veio pra ficar, mais uma vez por toda a vida.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Ah, eu não fico muito confortável.
Eu não entendo essas coisas.
Nó, morro de vergonha.
Isso não é pra mim.
Tenho medo de dar má nota.
Você sabia que muita gente não vai a espetáculos porque sente desconforto ou tem medo de pagar aquele mico? Deixa disso.
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:48.
Jovem Protagonista.
E continuamos falando do Tom?
Isto mesmo. Estamos aqui hoje conversando com uma jovem protagonista, professora de língua portuguesa da escola, jovem protagonista, Josiane Félix, para os íntimos, Josi, ou coisa parecida,
ou coisa mais parecida,
porque já me corrigiram aqui que não é Josiane, é Josi só, etc e tal. Mas, Josi, nós conversávamos antes sobre a produção dos meninos e das meninas com quem você está trabalhando. E, nossa, será que dá para ler alguma coisa? Você já leu aí um textinho que foi para o marcador, que depois eu queria ganhar uns marcadores desses, assim, para minha coleção. Mas você tem mais alguma produção que você possa ler para a gente?
Então, esse é um texto escrito depois de uma aula com poemas da Hilda Hilst. Chama Sonho. Se for um sonho lindo, não quero acordar. Prefiro acreditar que você está aqui para me despertar, me enchendo de beijos, me fazendo sorrir. Se for um sonho bom, você é um anjo meu, a fonte de um milagre para quem é só teu. Até o fim do universo, meu amor vai durar. Vou onde suas asas possam me levar. Não sei voar, mas quero seu amor. Mesmo se for um sonho, quero nunca acordar.
Uau.
Esse é do Pedro.
Ah, é um menino.
É um menino de 17 anos. Ele está hoje na segunda internação.
Sim.
Na segunda internação.
Agora, essa, o Liberty fez uma pergunta no primeiro bloco, no bloco anterior, sobre essa coisa do ensino, a língua portuguesa, etc. Você brincou com a gente. A gente terminou o bloco falando isso. Parte do ofício é ensinar, imagino, gramática para esses, analisar. Como que é isso a partir desses textos que eles escrevem?
Isso. É interessante porque, a partir dos textos que a gente já tem editado, esses servem de suporte para a gente estudar gramática. Um jovem, por exemplo, ele estava no sexto ano. A média hoje de defasagem escolar dentro do sistema socioeducativo, pelo levantamento feito nos dados oficiais, é de 3 a 4 anos
de idade séria.
E esse era um jovem, então ele já devia estar com seus 16 anos lotado numa turma de sexto ano. Eu fui trabalhar com eles homônimos e parônimos, né? E aí foi ver a diferença de mal com L e mal com U. Ele escreveu ele fez um poema visual, a gente tinha trabalhado com Arnaldo Antunes, né? E aí ele fez um poema visual que era assim, se sentir mal com L e se sentir mal com U. Uhum. Né? E aí essa, eu acho que a força, a picância da palavra, principalmente dentro desse contexto de privação de liberdade, dessa trajetória, né? Essa experiência que os meninos têm com os processos de violência, isso fica muito evidente num texto tão direto, com uma palavra tão simples e uma diferença tão simples.
Agora, eu fico curioso, José, a gente tem conversado aqui sobre escola, hoje mesmo, na entrevista anterior sobre educação, inclusive, a gente conversou isso. Como que é essa relação, por exemplo, você consegue a relação desse projeto, outros professores acompanhando essa mesma ideia, ou é algo que você desenvolve solitariamente com os meninos e meninas?
Eu comecei solitária, hoje eu já tenho algumas professoras que compartilham comigo. Uma trabalha na internação provisória, que o adolescente fica até 45 dias. Então, ela tem 45 dias para fechar o fluxo com o adolescente, né, que ela recebe. E uma outra, que é a Andréia Bessa, professora maravilhosa, ela já esteve aqui ano passado. E a outra professora, a professora Júnia, que esteve aqui também ano passado na Semana da Consciência Negra. Né, ela faz uns projetos muito interessantes e trabalha com essa ideia da produção de poesia e de literatura. Dentro desse processo, porque a gente proporcionar que os meninos leiam textos completos, escritos por outros jovens, dentro do mesmo contexto, e se aproprie disso para trabalhar a língua portuguesa, eu acho que a gente dá sentido, né? Deixa de ser a dramática da língua portuguesa e volta a ser a gramática da língua portuguesa de todos nós, né? Sem preconceitos linguísticos e etc.
E como o programa chama Jovem Protagonista, e hoje os jovens não estão aqui, né? O trabalho deles estão, assim, eles, para serem protagonistas dessa conversa, tem jeito de você ler outro para
a
gente?
Olha, eu vou ler um agora, que inclusive foi depois que a gente trabalhou Minha Namorada, né? Tom e Vinícius. Que é assim, muitas pessoas guardam quem ama no coração. Eu decidi guardar você na minha alma, porque um dia meu coração deixará de bater, mas a minha alma nunca deixará de existir. A vida pode te esconder entre paredes e prisões. Meu amor, porém, te encontrará e um dia te encontrarei e te farei a mais feliz do mundo.
Uau! É um adolescente em qualquer circunstância, né? Ele tá se havendo com esse encontro com o outro, né? O que é o afeto? Esse é um desafio para qualquer adolescente, independente da situação, né?
Isso.
E que bacana um projeto desse poder dar vazão a isso, né?
Eu acho, a escolha do Tom é muito isso, né? Eu acho a bossa nova como um todo é interessante, uma apropriação ali do samba. Então tem como a gente trazer elementos do samba também que estão na vivência e na experiência, né, dos jovens. E a forma do diálogo, né? São músicas para dialogar, para conversar. Eu acho que a juventude hoje, ela pede o diálogo. Ela não quer ser ouvida, ela quer respostas também, né? Ela quer produzir perguntas, obter respostas, quer ouvir perguntas e ter o direito de responder.
Agora, você está lendo para a gente alguns textos. Um falou que foi para o suporte, foi o marcador. Esses outros, qual que é o suporte em que eles aparecem para os leitores?
A gente trabalha com o poema Cartaz,
sim,
né, que foi muito assim produzido na década de 90 ali, estava bem no auge, e fica bem estético na escola o poema Cartaz. A gente faz cordel, inclusive no trabalho da professora Marília Dias, que está no doutorado latino-americano, orientando da Inês Teixeira. Ela está pesquisando socioeducação aqui e em outros países da América Latina. Ela cita um dos cordéis dos meninos, que é o cordel do Dia do Estudante. Então, quem quiser depois, né, olhar lá. Eu falei, nossa, ganhamos nossa primeira citação.
Você tem notícia de algum adolescente que foi desligado e que, de alguma maneira, ele não se desligou da poesia?
Sim, sim. Eu já recebi cartas de estudantes na escola com letra de música, com poesias que eles escrevem depois. Às vezes eles vão ser desligados e deixam algum texto para ser publicado no projeto. Então a gente sempre mantém essa companhia literária aí com a gente.
Agora, e qual que é o impacto disso em você como professora?
Então, uma das coisas que eu costumo fazer é levar o primeiro texto poético que eu tive publicado, assim. Na época tinha um concurso de arte no ônibus e eu nunca tinha publicado nada. E escrevi um poema visual, um poema super simples. Ele era, chamava Quadrantes, era um quadrado e em cada parte do quadrante tinha uma palavra, era da janela, espia, lá fora, poesia. Você podia ler em qualquer direção. E aquela minha foto com o cabelo estranho, sabe foto da gente na identidade, quando a gente é jovem? Aí eu levo esse texto primeiro para eles e levo outros trabalhos que eu tive publicado para a gente fazer essa troca, eles verem que é possível uma pessoa comum também fazer literatura.
Ai, que ótimo. Olha, nós conversamos hoje com a Josi Félix, professora de língua portuguesa da Escola Jovem Protagonista, nessa parceria do Pensar Educação, Pensar Brasil com jovens protagonistas. Hoje os jovens adolescentes não puderam vir, tiveram dificuldade de chegar aqui na rádio, mas tivemos uma ótima oportunidade também de conversar com essa maravilhosa professora, contando casos, lendo poemas aqui pra gente.
E dando tom.
Falamos sobre o projeto O Tom da Palavra. Muito bem. Muito obrigado, Josi, pela sua presença aqui conosco.
Gente, abraço para vocês. É sempre ótimo estar aqui.
Ai, que ótimo. Espero que a gente se encontre outras vezes por aqui. E acolá também. Pode
Sim.
ser?
Boa noite, Josi. Foi um prazer te ver aqui, te ter aqui e te ouvir aqui. E boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes, internautas. Até a próxima segunda-feira.
É segunda-feira, que a Yolanda está lá. Querendo roubar a palavra da gente.
Nada, querendo encerrar o programa de hoje. Temos horário aqui. Então, encerrando Pensar Educação, Pensar o Brasil de hoje.